Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live direto do Adrenalina. E sim, o título não tá errado. Eu sei que tem gente morrendo de saudade desse formato. A gente vai retomar, vamos experimentar, retomar o formato de videocasts, aqueles nossos vídeos em que a gente comentava algumas notícias da semana. Vamos tentar também mexer um pouquinho nesse formato, brincar um pouquinho mais baseado no que vocês estão interessados em ver. Então, talvez comentar notícias, talvez vocês queiram que a gente entreviste alguém, talvez vocês queiram que a gente diminua o brilho. Obrigado, Blade.
Obrigado,
Blade. Sou muito sensível à luz. Eu sou o Diego Kerber e hoje me está me acompanhando...
André Bassani.
Hoje... Eu ia pedir para você se apresentar, mas fiquei sabendo que você já participou de live.
Sim, já fizemos uma live sobre... Quando chegou a 4060, o Diego estava em Taiwan.
Estava muito chique.
É, exatamente. Chique. E aí viemos eu e Cassiano na live do Caos testando a 4060. Já faz um tempinho já, então é possível que algumas pessoas não se lembrem. Mas eu tava lá.
Eu gostei que vários dos nossos membros disseram: ah, vai explodir, disse o Saulo Mansur aqui. Ele tava com um pouquinho de excesso de brilho. É que pô, eu e o André estamos de preto. Eu sou branquela pra caramba. A gente tá dando um trabalho bem grande pro nosso editor de vídeo, que agora vai de novo tentar ajustar.
Não, só dá uma mais,
não. Um pouquinho mais.
É um pouco ofensivo o brilho do lado do André ser mais forte que o brilho do meu lado. Entendeu? Eu não sei se estão roubando palco, eu não sei se é. Ou ofendendo quanto eu sou branquelo. Mas tudo bem, cara. Pô, parece dois defuntos. Ó, o Ronaldo Gomes disse aqui que ele. Agora ficou bom.
Sim. Né? Chega o fim do expediente, a gente tá bem próximo de ser dois defuntos.
É, por isso que a gente moveu pra quinta, porque sexta-feira mesmo, então nós.
Sem condição.
Além de branco, a gente tava levemente esverdeado já. Galera, o que nós vamos fazer hoje? Então, eu larguei lá na comunidade, no. Não, essa tela é errada. Essa é a gente, olha a gente ali. Essa é a tela do.
Essa
eu apertei o botão errado. Essa é a tela que eu queria.
O André e a cadeira são um só.
Pera. Que eu usei o nosso preset?
Já vai. Primeira live experimental.
Calma, nunca fez isso, galera. É a primeira live que a gente tá fazendo.
Calma. Aí. Filho do Simba.
O que? Acharam filho do Simba? Eu achei ele parecido com o filho do Simba.
Quem não, é Simba? Do Siban.
Ah, do Siban. Quem é Siban?
As pessoas estão achando que eu sou forte, então, né?
Você tá tomando na cadeira.
Agora sim.
É tudo um efeito.
Fui no lugar correto aqui na nossa aba de comunidades. Eu larguei pros membros. O que vocês querem? Na verdade, eu pedi duas coisas. E vocês só fizeram uma. Então já começamos essa live sem vocês terem feito o dever de casa corretamente. Mas eu perguntei para vocês que assuntos vocês queriam a gente comentando. A galera respondeu bastante. E o segundo é que assuntos vocês querem que a gente faça em vídeos. Então a ideia dessa live é fazer como a gente já fez no passado. Ir conversando com vocês no chat, pensando assuntos para a gente fazer vídeo. E depois a gente larga lá na aba comunidade. Os nossos membros escolhem um vídeo, um assunto que a gente vai fazer. Parte número 1. Vamos comentar o que eles querem que a gente comente. E essa semana...
Exatamente.
Assim, a maior parte dos comentários, ó, que nem o Samurasa deixou aqui, ó, eu queria que vocês falassem dessa treta toda da taxa de importados, que foi uma coisa que rolou semana passada, bem dizer.
Sim.
Mas como a gente não estava fazendo formato de videocast, nem comentários, realmente foi uma coisa que passou. Eu quase fiz um outro vídeo. A gente tem um vídeo. Eu quase fiz um segundo vídeo, que ainda bem que eu não fiz, porque até eu terminar ele já... Eu ia ter que deletar ele, porque não fazer. O Cetrim disse que tá com saudades do Diego Souza, mas não vou sofrer hoje em live. Hoje a gente vai focar nas notícias, mas pode ser uma live de quinta-feira e eu jogando.
Tudo um experimento, né, Diego? Por enquanto a gente tá testando coisas, né? Pensamos em voltar pro videocast, mas estamos abertos às sugestões de vocês aí.
É uma das coisas que sempre pediam a gente comentar.
Isso.
O que tava bombando na internet, que vocês estavam comentando em redes sociais. Então, vamos partir com esse, mas pode ser eventualmente entrevistas com alguém, especialmente quando tiver, por exemplo, lançamento de produto, alguma coisa relevante. Outro que comentou aqui foi o Léo Deschamps, que ele queria muito ver o rolo que aconteceu com o Linus Tech Tips. Tem duas velocidades sobre esse lance do Tech Tips. Teve vários pedindo, então o Léo Deschamps pediu, o Leonardo Santos Monteiro também, que é a fofoca ali do Tech Tips. Teve alguém que disse um resumão da treta do Tech Tips, o Netrix. Lá por baixo tem alguém que disse: por favor, não comentem sobre o Gamer Nexus e o Linus Tech Tips. Gostei muito que o Elion Galvão, ele foi a outra velocidade, assim, todo mundo querendo ouvir. E ele é o único cara que nessa thread aqui, ele pede pra gente não comentar algo.
É o único que não gosta de fofoca.
Cara, então, assim, a gente discutiu internamente se a gente ia fazer um vídeo sobre isso.
Sim.
Eu achei que, sei lá, a gente tem tempo limitado pra fazer as coisas, então eu tenho um filtro bem chato sobre coisas que a gente vai fazer vídeo. Porque toda vez que eu decido fazer um vídeo, eu penso todos os outros que eu tô negando, tá ligado?
Sim.
Todos os outros dois ou três assuntos que podiam ser melhores e não estão sendo cobertos porque eu tô fazendo a cobertura de fofoca de hardware. Que é estranhíssimo, né? Mas tá. Então, pra fazer um vídeo não vale a pena. Eu acho que... Só que como a gente tá retomando o formato de videocast, que é um formato que a gente buscava ser mais opinativo, ser um pouco mais solto, e a maior parte de vocês pediram, eu acho que faz sentido. Então, os dois focos principais pra gente aqui Vai ser André Pereira tirando onda, que ele, eu vi o comentário do Diego Fitness. Eu tô levemente acima do peso. Pega, não comenta da forma física. Assim, o projeto verão tá complicado, tá começando a ficar em cima da hora e eu não vou dar tempo. Eu já tô
sentindo. É sempre assim, Diego. É sempre assim.
A gente tenta de novo em 2025. Mas vamos lá. Eu acho que, como muita gente pediu, principalmente nas redes sociais, me perguntou como é que rolou. E a treta toda rolou em inglês, então nem todo mundo domina a língua estrangeira e nem todo mundo tem 44 minutos para assistir o Gamer Nexus descascando o Linus. Eu acho que vamos começar fazendo um resumo bem, bem factual, tá ligado? Depois
certo.
A gente opina, eu acho.
Certo. Você quer ir pela ordem dos fatos ou você quer começar falando sobre a treta?
Eu acho que vamos começar de forma na ordem que elas aconteceram e até vou dar um contexto inicial, porque como o Linus é gigante, sim, como um canal de hardware, né? Mas ao mesmo tempo, se você não fala inglês, ou às vezes você vê os vídeos do Adrena, mas também não vê todos os vídeos de hardware do mundo, então talvez não conheça tanto. Mas alguém disse que caiu? Como assim caiu? Ah, será que a nossa internet caiu?
Não sei.
Já vai. Voltou. É, vocês acabaram? Não, pera. Voltou ou não voltou? Estão dizendo que voltou.
5 na live, deixa
eu ver. Vê se voltou. Agora disseram F. Ó, estão dizendo que voltou. Mas o YouTube diz que não.
Então, pra gente.
Pera aí, ó. Dizendo que você dá F5, volta. Já voltou, beleza.
Voltou. F5, então.
Calma, Dade. A gente vai falar das taxas que você põe nas coisas depois. Não precisa já pegar uns % da live aqui da gente. Mas vamos lá. Travou, mas voltou. Morreu, mas passa bem. Tá. O Linus Tech Tips, ele é o canal com mais de 10 milhões de inscritos. É um dos gigantes do YouTube. O Linus começou, ele era um funcionário de uma loja de departamentos que tinha componentes de hardware e começou fazendo os vídeos tipo no estacionamento com um amigo dele, com outro funcionário também, amigo dele, que ele usava uma câmera de mão em cima de capô de carro, assim. Uhum. Ele dizia, olha, hoje nós vamos mostrar pra vocês a GTX 460. E largava ali em cima do Corsa cinza ali que tava estacionado, entendeu? E foi assim que ele começou e terminou hoje como um dos maiores canais de hardware. O contexto que eu acho que é importante trazer dele é... Ele vem recentemente falando muito em que ele tá gastando dinheiro para dar com pau, que é um misto de reclamar e contar vantagem, sabe? Nossa, gente, gastei milhões aqui. Nossa, num galpão, eu vou fazer uns testes muito bola de fogo. Melhor centro de testes do mundo. Então é um misto de reclamando que tô gastando dinheiro. Mas, assim, falando que... Mostrando que tá querendo investir na parte de testes deles para fazer uma metodologia robusta, entregar uns testes, conteúdos mais densos, né? Aí entra o Tech Jesus, que acho que era para onde você queria começar, né?
É, para a gente começar falando que o Tech Jesus começou a se sentir meio que cutucado por algumas coisas que a galera do Linus estava falando, né? Eles estavam...
Não, foi totalmente desnecessário. É. Não acaba não sendo. Eu acho que tem uma pontinha disso. A gente tá falando do Gamer Nexus, o Steven do Gamer Nexus. Na minha opinião, hoje é o melhor canal de hardware que existe em teste. Ele, o Hardware Unboxed também faz excelente trabalho, mas eu acho que a metodologia deles, eles entregam um conteúdo muito denso. É chato, inclusive. Eu acho que, às vezes, eles têm, tipo, barras demais nos gráficos.
Sim.
Sabe, às vezes eles veem coisas que, tipo, pro usuário mais de entrada, o cara que só queria se informar mais rapidamente, ele chega a ser denso demais. Mas... Então, mas resumindo, ele hoje eu acho que é o cara com mais credibilidade nessa indústria de jornalismo de hardware. Ponto. Ele recebeu uma cutucada totalmente desnecessária porque estavam filmando esse novo super galpão do Linus e aí um funcionário soltou o assunto, que soltou a frase que a gente retesta tudo do zero, sim, para todo novo lançamento. A gente não reaproveita testes. É. Até aqui, beleza. Diferente do Gamer Nexus e do Hardware Unboxed, que foi tipo...
Bobo.
Entendeu? Eu entendo que é um funcionário lá.
Sim.
Então, sei lá, o cara não tem noção. Não é o tipo de coisa que diz. O Rafael Duarte lembrou também o Digital Foundry, também faz um excelente trabalho, sim. Também é nível altíssimo, especialmente em teste com consoles. O JVC95, GamerNex é bom, mas é chato. Bem definido. Ele é bom, mas ele é chato. Às vezes eu acho...
Tipo, é muito cansativo, né? O tipo de conteúdo, às vezes, porque é bastante técnico, é muita coisa, então...
Eu entendo a dor de, tipo, a gente roda testes e jogar fora dói, mas às vezes a gente tem um artigo que eu joguei metade dos testes fora, que é recente, esse fim de semana. A gente testou o teste que a gente fez ali do Ryzen, aquele lance do... Ah, como é que é? Que você pode fazer o ajuste da curva do... Precision Boost.
Isso.
Precision Boost Overdrive. A gente lançou esse artigo. Pra vocês foi metade dos nossos testes. Porque eu joguei fora metade dos testes da galera daqui da equipe, porque a outra metade não adicionava novas informações. Tipo, todas as conclusões que a gente tinha serviam com a primeira metade.
Sim.
A gente tinha testado com 7700 e 7700X. O vídeo sai só o 7700X porque eu olhei os gráficos do 7700 e disse, não tem mais informação aqui. Por que que eu vou aumentar 10 minutos de vídeo?
É.
Tá ligado? Eu vou sobrecarregar as pessoas com informação, sendo que elas não vão aprender algo novo. Então a gente pega e pff, joguei fora, metade dos gráficos. Assim, de partir o coração, sim, quem fez os testes.
Metade do trabalho aí do Luiz, do Cassiano, fazem essas coisas.
É fogo, mas ao mesmo tempo, eu fico tranquilo que eu olhei como é que é o 7700.
Sim.
Um processador de TDP mais baixo, não tinha informação a mais ali, mas a gente testou, então a gente sabe que esse cenário se aplica lá também.
Sim.
E aí a gente tirou fora, entendeu? Mas a questão é, às vezes eu vejo o GamerNexus, eu fico com segmentos que eu olho e, esse pá não sabe esse segmento inteiro aqui, não tá tipo... Você não precisa mostrar todos os testes, é outra coisa que a gente faz aqui na Drena. Os nossos testes estão todos lá no site, mas no vídeo eu escolho alguns que são mais representativos de tudo, entendeu? Justamente pro vídeo não ficar pesado diferente, ficar pesado demais, né? Eu li a palavra diferente na minha frente e eu disse pesado e diferente, porque multitasking tá teste. Tá, beleza. Tech Jesus é bola de fogo. Tomou essa patada desnecessária.
Sim.
Que por mais que ele diga no começo do vídeo que não tem a ver, tem pouquinho a ver, que ele foi um pouquinho provocado, né?
Vai. Sim, total. Foi uma coisa meio assim, diferente de uns e outros aí,
a gente
detesta tudo, né?
Ainda que ele teve a decência, porque o pior de tudo é fofoca pela metade. Eu ia achar ainda mais nojento ele dizer, diferente de outros, nesse tom aí, de outros sites aí de gente cabeluda e também de australianos, a gente não reaproveita as coisas.
Sim.
Não, ele pelo menos deu nome aos bois. Mas o que pegou é... O GamerNexus fez um vídeo que quem entender inglês e tiver paciência pra ver o Linus ser fritado por...
Sim. E gostar de uma fofoca também.
Pô, não. Então, o GamerNexus não fez fofoca. O GamerNexus foi
sim,
lá.
Claro que não.
E o vídeo dele é uma fritaceira, mas uma fritaceira bastante profissional.
É, totalmente embasado, né?
É.
Ele foi lá e expôs a quantidade de erros, enfim, outras coisas que o Linus, a galera do Linus acabou fazendo.
Deixa eu puxar aqui.
Coisa errada subindo, né? Falta de preocupação na hora de fazer uma análise de um produto.
É, tem coisa pra caramba nesse vídeo aqui. É. Ele trata de múltiplos aspectos, mas aqui é a parte da fofoquinha.
É.
Aqui é esse funcionário comentando, mas ele já diz, não tem nada a ver com a gente, não é isso o que me motiva. Quando ele começa a mostrar, até no começo eu achei, puta, isso aqui é... Eu achei inicialmente o GamerNexus mal, o Stephen. Porque sendo sincero, todo mundo que cobre hardware comete erros, invariavelmente. Eu tô bem tranquilo que a única coisa que eu consigo fazer é cometer erros melhores. Eu não consigo não cometer erros, porque é muita coisa. A galera que testa hardware tem muita variável, muita coisinha... E o erro pode acontecer depois. Rodou o teste, mas aí colou errado na nossa base de dados.
Sim.
Ou a gente pôs no vídeo e errou a digitação. Entende? Tem muita coisa. Recentemente, o Cyberpunk, agora ele fica aplicando o DLSS e FSR, quando você mexe nos presets. Então você coloca, eu quero testar Cyberpunk 4K no Ultra. Mas espera, tem que cuidar, o DLSS se ativou sozinho e no modo automático.
Sim.
Isso vai ferrar todos os meus testes. Então tem vários detalhes, tá ligado? Mas beleza, o vídeo tá aqui, ele trata de uma porrada de coisas, de erros que estão rolando. E aí eu comecei a ver que não era um simples ataque do Steven. Ele realmente tava, mano, não tá bom. Vocês estão cometendo uma quantidade absurda de erros. Aqui ele mostra inclusive trechos deles, de galera mesmo, dando entrevista no canal dele, falando, sim, sobre o futuro. E vários funcionários dizendo que o que eles mais queriam pro futuro era mais tempo para trabalhar nos vídeos.
Sim, o empregados do Linus, né? Só para contextualizar,
essa galera
reclamando de um jeito mais tranquilo, falando que eles precisavam de mais tempo, ou de que seria melhor se eles não tivessem uma carga tão grande de vídeos para cobrir, porque isso a gente aqui sabe que cara, demora muito para fazer um vídeo, enfim. E se você começar a adiantar e acelerar muita coisa, ou começar a produzir uma quantidade absurda, os erros passam muito mais fácil, né? Não tem como.
Esse fim de semana tem um vídeo... Que vocês estão nos criticando por não fazer ele há muito tempo. Um dos motivos é que eu demorei para fazer. É um exemplo. Às vezes a gente acaba passando outras coisas na frente. Como eu falei, a gente tem capacidade limitada de fazer testes, de produzir conteúdo. Então tem um conteúdo que vocês vão ver que talvez vocês estão sentindo que a gente estava devendo isso para vocês e o timing só que demorou realmente. Mas ó, esse aqui é um exemplo. Ó. Ele mostra um gráfico em que a 4090 é 3 vezes, 4 vezes melhor que todo mundo.
Sim.
E ela não é assim no resto dos testes. Então você bate o olho e você instantaneamente pensa, algo tá errado aqui. Por que tão mais? Entendeu? O que que tá aqui? Provavelmente alguma coisa foi ligada no teste de forma errada e criou uma diferença de performance que não existe. E o GamerNexus Steven lá vai mostrando um monte de coisas acumuladas e acumuladas de erros em cima de erro, em cima de erro, de um cara que acabou de dizer que está gastando uma grana ferrada para melhorar seus testes.
E desmerecendo de algum jeito os outros
que
não fazem, né?
Então, E à medida que o vídeo vai ganhando corpo, e é tudo recente, ele mostra que é uma janela que é 6 meses, eu acho.
Sim, é bem pouco.
Então, em curtíssimo espaço de tempo, tem muito erro acontecendo. Então, eu comecei a perceber que não era simplesmente pegando no pé, era também, na realidade, algo que estava na hora de acontecer. O Linus estava precisando tomar esse puxão de orelha, porque eles estavam produzindo 25 vídeos por semana, mano.
É.
25 vídeos por semana.
É um número absurdo, né? Então, não...
tá.
Não...
E assim que rolou o vídeo do Gamer Nexus, a porra toda pegou fogo, né? Aí que foi, começou, deixa eu ver se acham, tem um meme muito bom. No X, anteriormente conhecido como Twitter. Saudades. O
falecido.
Como dizem lá no falecido Twitter, deixa eu ver se ainda tá como primeiro lá em cima. Ah, quando eu buscava ele aparecia no topo, não tá mais aparecendo esse meme. Ah, aqui. Daí foi basicamente isso aqui, ó. O que aconteceu foi isso aqui. Tipo, pôs fogo no parquinho.
Sim.
E aí... Só que inicialmente, o Linus não ia responder. Tipo, e tava visível que ninguém da equipe ia responder. Eles têm um programa que é mais... Copiando o videocast, porque o videocast e o Adrenaline foi feito antes desse programa do Linus. Então, visivelmente inspirado na gente. Ele começou a fazer um programa que também era eles informalmente conversando sobre os outros, tá ligado? Então, visivelmente uma cópia. Eu não quero reclamar aqui.
Plagiadores.
Eu não acho um bom momento para trazer mais um problema pro Linus Tech Tips e pro Linus Media Group. Eu acho que mais... Se eu pegasse no pé mais disso, eles não iam resistir. Acho que essa ia ser a gota d'água. Mas, beleza. E ele não ia comentar nada. Ele só falou por cima. E, puta, aí foi o que você falou antes. Foi o... Então, tem gente... Alguns produtores de conteúdo... Ele tava falando, na verdade, de outra treta, tá ligado? Mas era visivelmente sobre o Steven reclamando de uma outra treta lá. Essa aí eu vou deixar... Não vamos falar do lanche da mochila, porque senão daqui a pouco a gente perde no assunto. Mas vamos lá. Ele tava... Não tava... Iam passar reto.
Sim.
Resumindo. Iam passar reto do rolê. Só que aí a coisa começou meio que pegar... Literalmente fogo, como o meme que eu mostrei antes, tá ligado? Começou a ganhar corpo, o pessoal começou a questionar, começaram a se desinscrever da plataforma. Eles têm, tipo, membros lá no outro site que ele não usa. Tava caindo bastante essa arrecadação. E o pessoal se doeu muito, principalmente por causa do lance do Block, da Billy Labs.
É, eu pra mim, acho que o maior erro de toda a situação do Linus é essa parte, né? Porque era um... Pra contextualizar a galera, era uma empresa... pequena ainda, que enviou para eles um produto para eles testarem e eles utilizaram para fazer o teste de um jeito que não era recomendado para um produto que não era recomendado. E no final das contas eles esculacharam todo o produto, falaram que não era para comprar e era uma empresa super pequena. Então, né, imagina o tamanho do impacto que um canal enorme, falando sobre um produto de uma empresa pequena, porque eles usaram de jeito errado, falando que o produto era ruim, que não era para ninguém comprar. Então...
E aí? Aí é fogo que o Linus dobrou a aposta depois, quando pegaram no pé dele. É. Daí no One lá, sei lá como é que é o nome do podcast dele lá, ele disse, não, mas mesmo que eu tivesse instalado, e mesmo que eu tivesse funcionado bem, mesmo que tivesse derrubado 20 graus, eu não ia recomendar ainda, entendeu? Não, beleza, tá bom, você tá dizendo que se você tivesse testado certo, o que você não fez, você ainda ia ter a mesma conclusão. E é com isso que você quer que eu dê credibilidade pro seu teste, entendeu? O Linus estava com um problema de... Ele é entretenimento, porque ele é carismático. Eu particularmente acho ele mala pra cacete, tá? Tipo, cada um curte quem curte, tá ligado? Vocês gostam do conteúdo dele, eu acho inclusive que tem que ter múltiplos produtores de conteúdo porque diferentes gostos por estilos e tal. Eu prefiro o mau humor do Steven, que sempre parece que não queria estar ali quando ele tá gravando o vídeo. Às vezes ele tem uma vibe...
Saco cheio.
Ele tá, o Steven tá com o humor de alguém que pôs testes demais pra ele ler.
É. Então.
Steven, faça menos testes pro vídeo. Traga menos testes. Faz um post em texto com todos eles, senão você fica muito bravo enquanto você tá lendo eles. Mas ele tem uma vibe de ser moleque, sei lá, não gosto muito. Mas vamos lá. Então, ele tem um jeito bobalhão que é bom, inclusive, tá? Porque é uma coisa que eu penso aqui no Adrena também. As pessoas que assistem o Adrenaline, várias precisam montar um montador ou precisam entender dos componentes, mas várias gostam de montar PC. Então, elas querem consumir um conteúdo que ao mesmo tempo informe elas têm que saber se é bom ou não, mas não precisa ser chato, Steven. Dá pra dar uma aliviada às vezes. Mas o Linus aí ficava nessa do... Eu sou um canal de ser bobalhão e quebrar as coisas, ou eu vou entregar um conteúdo relevante pra pessoa entender se o produto é bom. Então, parte da crítica do Gamer Nexus girava em torno disso, tá ligado? Que ele tava vendendo uma imagem, mas não tava entregando. Isso, sem falar o problema das questões discutíveis da parte comercial também. Então, mas fechando o lance do Block, o que ferrou tudo é que ele não devolveram depois para a empresa. Então, além de xingar o produto, não devolveram. Ele era um protótipo, ele era único, ele estava em desenvolvimento. Não devolveram o protótipo, pediram de volta, se desencontraram nos e-mails. eles, quando a empresa Billy Labs, quando divulgou que agora a gente queria uma compensação financeira, a gente não quer mais aquele lá, porque a gente já começou a fazer outro.
Sim.
Porque vocês sumiram com o nosso. Queriam um valor em dinheiro, que eles estimavam que era o custo, mas borraram, né? E aí foi lá, num dos vídeos de desculpa, o Linus Tech Tips foi lá e publicou o valor que eles tinham borrado. Então, tipo, porra, que expose desnecessário, entendeu? Mas, ó, outra questão comercial é essa parte aqui do Gamer Nexus que é complicada. Esse é um teste de aquecimento. Deixa eu ver qual é o trecho aqui que tem. Tem um trecho que ele mostra que a temperatura dos coolers bateu 100 graus. Força, PC, força. Ele mostra um trecho em que... Primeiro aqui, isso aqui não existe. Isso aqui, qualquer pessoa com mínimo de experiência em teste de cooler sabe que não existe o Rafe Prism ganhar de um liquid cooling. Não existe isso. Alguma coisa foi testada errada. Não foi encaixado direito, entendeu? É o tipo de coisa que a gente tem várias mensagens. Dá pra, sei lá, dá pra pegar umas várias desse mês. Não desse mês, porque a gente não teve tanta análise de placa de vídeo. É. Mas, tipo, mês passado, mês retrasado, teve muito hardware sendo lançado. O pessoal roda os testes, monta os gráficos. Aí eu tô escrevendo o roteiro e olho os gráficos, né? Meu trabalho é pegar metade o que o marketing disse.
Sim.
E o que os nossos gráficos disseram. E aí escrever uma narrativa, né? Então, tipo, tem o papinho da NVIDIA, AMD, Intel. Os papinhos do que acontece, o que as placas entregam. Aí eu dou uma olhada nos gráficos que a gente montou, os testes de performance. Sim. E sempre tem uma barra esquisita. Tem pelo menos uma ou duas barras esquisitas ao longo dos testes que daí a gente retesta, entendeu? E, pô, a Adrena não tem tanta gente assim. Cabe numa Kombi. Quantos lugares tem uma Kombi?
Não, se juntar todo mundo...
Uma Kombi. Quantos lugares tem numa Kombi? Não vale o pessoal do mundo conectado, que agora eles têm a salinha deles, então eles não contam.
Putz, mas tem o quê? Uns 10?
Tem uns 9 lugares numa Kombi?
Não tem tudo isso. Tem tudo isso? Não, Kombi não. Acho que uma van cabe. Uma Kombi não.
Uma van.
Uma van, né?
Uma vanzinha.
A Kombi, tipo... A Kombi é um carro normal, né?
A Kombi é, acho que...
É, não.
Atrás...
Não, então não. Então não cabe numa Kombi, mas cabe numa van.
Kombi, atrás e três, né? São 9 pessoas.
Tudo isso?
Tem uma Kombi 8 lugares no Mercado Livre ali.
Ó, Kombi
12 lugares. Tem uma Kombi 12 lugares.
Cabe todo mundo.
Eu acho que a gente leva todo mundo numa Kombi.
Depende da Kombi.
Depende da Kombi. Mas numa Kombi grande, cabe todo mundo que tá aqui. Então...
Num combão? Uma baita Kombi, cabe todo mundo, entendeu? Pô... Então, como que o site que tá investindo grana pra cacete deixa passar erro, sabe? Então, no fim das contas...
O
tem gente, ó, Kombi tem 11 lugares, 9 atrás e 2 na frente.
São só 2, não são 3?
Não cabe 3, gente. Não, mas tá contando motorista? Motorista é uma pessoa.
Então, 3, com motorista.
Alguém aqui precisa de habilitação diferente pra dirigir uma Kombi?
Só se ela tiver conhecido.
Mas se for uma Kombi normal, eu tipo, a minha carteira é só pra carro, eu posso dirigir?
Eu acho que sim.
Então
acho que sim.
Então são 3 lugares, porque eu posso ir dirigindo. Se a minha carteira viabilizar, então são 3 pessoas na frente. Porque o motorista pode ser um daqui também.
Se combinar direito.
Eu gostei do combaço.
São 3 na frente, isso mesmo, pô. Então, o Pugo só disse não. Não.
Não.
O Pugo deve ter uma Kombi. É a única explicação pra ele ter essa segurança toda, cara. Mas resumindo, eles têm muita gente pra ficar passando esses erros, eles contam muita vantagem de ter muito dinheiro. Aí, pra mim, o que é a cereja do bolo, que ferra tudo, é que o Linus foi lá e respondeu no fórum deles. Chegou a ler aquela resposta
não,
toda?
Não, isso eu não cheguei a ver. Não cheguei a ver a resposta completa.
Então, vamos lá. Primeiro, o Linus parece ofendido que o Steve não falou primeiramente com ele. E, sinceramente, o Steve não precisava falar. Ele disse, não, é uma responsabilidade jornalística você entrar em contato com uma das partes. Não, cara. Primeiro, o Linus só se apegou ao lance do Block.
Sim.
Parece que ele só viu o lance do Block. E o post dele é só sobre o lance do Block e não viu que o vídeo todo era sobre o Linus Tech Tips estava se perdendo. Por falta de organização, por excesso de trabalho com os funcionários, desorganização dos testes, beleza. Mas ele só parecia que só queria falar do Block. E ele não precisa, porque é público. Todos os erros que o Linus está cometendo eram públicos e uma parte forte da crítica é que quando ele cometia o erro, a forma como eles lidavam com isso era ruim. Eles, tipo, colocavam um asterisco lá como comentário fixado.
Sim, ou fixava, ou às vezes nem fixava o comentário, né? Em alguns casos
aconteceu. Ou respondiam no fórum deles. Que diferença então... faz você fazer um post no fórum? Não tá nem no mesmo lugar que o vídeo. Não significa nada você dizer em outro lugar. Ô, desculpa, foi mal, tava doidão, tá ligado? Não. Simplesmente não funciona assim. Então, já que você já sabia que o erro existia,
sim,
né? Como foi o caso do Block, é público que você sabe que o erro existe. Você não precisa ser comunicado que você vai que esse conteúdo ia sair, tá ligado? O Steve não precisava avisar nada. Tem lives do Linus dizendo, eu sabia que tinha um erro, mas eu não ia gastar $500 de trabalho de um funcionário para retestar. É uma falta de compromisso absurda.
É.
De um cara que, tipo, faz isso há 1 milhão de anos. Olha, tem uma coisa para mostrar para vocês. A Adriana pagando preço pelos erros e como a gente gerencia. Esse aqui é o nosso back-end lá no YouTube e aqui é um trecho em que eu fiz cagada. Esse vídeo aqui, DLSS 3 faz milagre, que tem quase mais acessos que o segundo que teve que ser lançado depois. Ou seja, tipo, eu acabei com o alcance desse vídeo porque a gente tirou do ar e pôs outro muito parecido na sequência. Ele saiu do ar porque eu fiz uma cagada. Eu configurei errado o notebook dos testes, que era um Galaxy Ultra Book 3. Book 3. O Lucas Ishi, lá do canal, inclusive, excelente canal para quem está escolhendo notebooks. Um abraço aí pro Lucas. Ele me mandou uma mensagem: ô, o Galaxy Book 3 está rodando estranho, tá? Tipo, não nesses termos, né? Mas forma de dizer, aqui ele performou diferente. O vídeo nem era especificamente sobre o Galaxy Book. Era mais sobre como o DLSS 3 num ultra fino podia ganhar muita performance. Mas ali estava representada errada a performance de um produto. Eu estava informando as pessoas erradas. Ele performava melhor porque eu não pus no modo alto desempenho, porque eu fui burro.
O que acontece?
Não, nesse caso, não foi nem falta de experiência, foi excesso e um pouquinho de arrogância. A maior parte dos notebooks tem um modo equilibrado, que performa bem.
Sim, sim.
E o modo alto performance, que normalmente eu descarto dos testes porque quase sempre envolve pôr as fãs a 100% e tornar o notebook insuportável. Não era assim o Galaxy Book 3, ele era diferente. No modo intermediário, é ele sendo um ultra fino, consumindo pouco, esse tipo de característica. No modo turbo, é que ele realmente liberava todos os watts da fonte.
Ah,
tipo, é uma diferença muito grande de funcionamento dele. Ele não é que nem outros notebooks que eu testei. E eu parti do pressuposto que ele era. Então esse vídeo, que está aqui com 37 mil acessos, ele foi duramente penalizado o alcance dele, porque ele é praticamente o mesmo vídeo de novo. Menos gente clicou, sim, o pessoal já viu o primeiro ali. A gente tirou do ar. Não vou manter um teste errado. Regravei o vídeo, o Blade editou de novo e a gente pôs no ar de novo. Perdi alcance, perdi tempo meu, perdi tempo do Blade. Mas é o que precisa ser feito, entendeu? E o Linux tem uma ferramenta que a gente não tem, que é a possibilidade de você reupar o vídeo. Só quando você é muito bola de fogo, né? Um canal muito grande, sim, ou ter parcerias, tipo a Jovem Pan tem com o YouTube no Brasil, possivelmente eles têm esse recurso. Aí você tem acesso a algumas dessas ferramentas que a gente não tem, e ele poderia, diferente de mim que tive que jogar tudo fora, ele podia só reupar corrigido. Mas não, ele vai lá e faz a mesma coisa que eu, Realismo Mortal do YouTube, e vou lá e escrevo, ou lá no comentário, e fixo. Foi mal, galera, tava doidão. E é isso aí, essa é a minha correção, tá ligado? Ah, mano, muito fogo, muito fogo.
O que a gente costuma aprender no jornalismo é que a sua correção ou direito de resposta, quando você erra, tem que sair proporcional, né? Você tem que responder ou dar a informação correta do jeito que você deu a errada primeiro. É o básico, né?
Você tem que tentar dar o mesmo alcance, pelo menos.
Pelo menos, né?
Então... porque normalmente o legal... quer dizer, legal, o complicado é você. É muito difícil você ter um direito de resposta que vai ter o alcance.
Sim.
Que vai ter o mesmo alcance de quem viu o erro, entendeu?
Sim.
Então, porra.
Pra tentar reparar o mínimo do estrago, digamos assim, que você pode fazer.
Foi a burrada que eu fiz quando eu expliquei completamente errado o DLSS 3. Foi um vídeo bastante idiota que eu fiz. E esse que é uma coisa que o Linus parece que ele não tem, cara. Quando você tem um público que ele gosta de você, a responsabilidade sobe muito, cara. Porque eu fiz um vídeo totalmente idiota sobre o DLSS 3. Eu expliquei ele completamente errado. Minha pesquisa foi ridícula. E, inclusive, um abraço pro Zibert, da NVIDIA, que me avisou. Pera, eu digo, você tá meio louco aí, tá ligado? Eu sou da NVIDIA, não é assim que se funciona.
Então, o argumento dele foi esse.
Felizmente, não, ele só me avisou. O vídeo ficou legal, mas tem um problema num trecho. O Zibert ainda tentou ser um cara legal comigo. Ele primeiro disse, não, o vídeo ficou legal, mas tem um problema. Tipo, você só falou algo que não faz sentido.
Não é assim.
Então, eu fui lá. Felizmente, esse vídeo a gente pôde editar. Ele tá no ar ainda, do DLSS 3. A gente pôde cortar o segmento inteiro em que eu falei merda. Esse recurso a gente tem. Eu consegui ir lá, fazer um corte cirúrgico e o vídeo ainda existe. Mas teve um conjunto de umas 20, 30 mil pessoas que viram ele errado, as primeiras visualizações. Infelizmente, não tem como corrigir isso. A gente marcou lá embaixo com o comentário fixado. Eu também tuitei, né? Boa parte da galera que acompanha mais de perto do nosso trabalho me segue também lá no Twitter. E eu tuitei, galera, então, pisei na bola. Só que tinha gente nos comentários discutindo, não, pera, não é assim que funciona o DLSS 3. E tinha outras pessoas dizendo, não é assim que funciona. Porque eu sei que é um pessoal que tipo, confia tanto no meu trabalho que quando eu tiver errado, eles ainda vão achar que eu tô certo. E, sim, mano, isso parece que o Linus não tem isso, tá ligado? Ele não tem dimensão do quanto ele tem que ser responsável por pessoas que acreditam nele, tá ligado? Então ele fica fazendo as merdas e... Não, eu sou um gurizão fazendo vídeo. Ele não é mais isso, sabe?
Sim.
Ele é bem maior, pô. Né?
E o impacto do que ele fala é absurdo, né? Pode gerar as consequências aí.
Não, mata uma empresa que tá começando.
Sim.
né?
Acho que esse foi, pra mim, o maior problema de toda a situação. E da postura dele e tudo mais.
E o Shin Furim falou, disse, poxa, Diego, não esperava isso de você. O quê? Que eu me retratei ou que eu cometi erros? Eu, com certeza, que nem eu disse, eu só consigo cometer erros melhores. Eu não consigo prometer pra vocês que eu vou parar de errar. Não, os membros não podem beijar a careca do Diego, Bruno Cavalcante. Então não adianta você se tornar membro. Não, tá lá nos perks, tá? Pode ler bem.
Sim, mas quem não é membro tá podendo ver essa live, porque o que a gente vai fazer aqui hoje, pra quem chegou depois, né, pra nossa audiência rotativa, é pegar sugestões de vocês pra depois a gente perguntar pros membros quais as sugestões que a gente recolheu. A gente vai fazer um conteúdo a respeito disso, né?
Por isso
que todo mundo tá vendo.
É, isso vai rolar mais pro final. Então, exatamente. Vamos esperar entrando mais gente. A gente vai, primeiro pedaço, estamos comentando aí, todos podem, disse Diego Souza. Até
exatamente.
Se correr mais rápido que eu e me alcançar, pode. Mas que a gente vai fazer ali mais pra frente. Inclusive, deixa eu dar um oi pra vários membros que se tornaram... Várias pessoas se tornaram membros. Então, o William Hidek se tornou membro. Felipe Pedias aqui, ele tá como membro novo, mas ele tá com um adesivo de que ele é membro há mais tempo. Ui, tô meio zoado nisso, mano. Carlos Vitor Martins Silva, o Ronaldo Gomes, o Thiago Cruz, o Nando Alberti. Sejam todos bem-vindos.
Obrigado.
E pra fechar, acho que só trazendo aí pra reta final desse rolo todo, então o Linus deu uma resposta péssima, que o pessoal detestou ainda mais do que o começo, e pra piorar, quando já parecia que a coisa tava tensa, fizeram um vídeo de desculpas extremamente sanitarizado, assim, pegaram o Linus, um pote gigante com água sanitária, mergulharam, deixaram ali uns 30 segundos, chacoalharam de novo, jogaram fora e colocaram na frente da câmera para ler um teleprompter. Que é, a gente sabe como o Linus é e a gente sabe como ele lê roteiro. Se você pega o post dele no fórum e o vídeo de pedido de desculpas. Ah, mano, cara, tipo, ok, foi a resposta corporativa que teve uma atitude, né? Parar a produção.
Sim. Eles resolveram interromper um pouco a produção, né? Eles vão repensar algumas coisas.
Prometeram uma semana disso, de parar a produção de conteúdos, pra repensar os processos deles e tal. Só que tinha umas piadinhas no meio, coisa nada a ver. Tipo, é um vídeo de pedido de desculpas, entendeu? Não é um momento pra você tirar onda com as coisas. E aí, quando tava chegando no final do rolê todo, recentemente agora estourou também uma ex-funcionária tuitou que ela... reclamando do ambiente de trabalho, dizendo que era um ambiente hostil, que tinha assédios moral e tudo mais. E assim, ela listou o que ela tinha que fazer. Eu achei muita coisa para alguém começando no lugar. Era um post, um stories por dia e tinha que fazer 2 vídeos por semana pro canal deles lá de afiliados. Para uma pessoa, ela tinha que fazer todo o processo, né? Ela tinha que captar, editar e publicar. Para alguém começando, realmente era pesado. E o que pegou é que quando ela foi reclamar disso... Não foi levada a sério. Ela descreve que disseram que era para crescer, basicamente. Uma expressão lá, wear big girl pants. Basicamente, cresce aí, menina. Porra, tá ligado? E filmaram a reunião. Chegou a ver o vídeo da reunião deles. Alguém ligou um celular e... Ai, mano. Parece que quando é para dar uma merda, é em fila, né? Gravaram a reunião que teve depois que ela saiu. Puro papo corporativo de... dando instruções que os funcionários tinham que fazer se eles estavam se sentindo coagidos ou, né, estavam se sentindo um ambiente de trabalho ruim.
Uhum.
E entre os passos, um deles era, se você está com um problema com alguma outra pessoa, primeiro tentar conversar com ela no one-on-one, né, conversar o cara a cara com essa pessoa.
Sim.
Se eu estou sofrendo assédio moral ou sexual, a primeira sugestão que vocês têm para me dar é eu ir lá conversar com essa pessoa? Oi, você poderia parar de me molestar? Obrigado, valeu, porra, entendeu? Isso aí é puro papo corporativo.
Sim.
De, ao invés de ir no RH e registrar a queixa, e isso faz surgir, quando, a partir do momento que a queixa chega no RH, ela existe, ela é algo que precisa ser
investigado,
resolvido,
né?
Investigado, sim, e é um registro.
Uhum.
Não, vai lá, conversa e resolve vocês dois. Isso lava as mãos da empresa, entendeu? Isso, ó, então não é problema da empresa. Vocês dois, qualquer coisa resolve. Eu fico surpreso que uma das sugestões não era trocar soco lá fora, tá ligado? Pra resolver o problema. Então, João disse, por favor, para de me atormentar. É tipo isso, entendeu? Esse caso todo é bizarro e é complicado. Eu sei que o pessoal pode falar do timing, mas é que é difícil falar esse tipo de coisa quando você é ninguém e você tá falando de um grupo que já... vale milhões, tá ligado?
Sim, sim.
Você tá ali no meio desse rolê todo. E o vídeo gravado da reunião acaba reforçando, porque até tem piadas de conotação sexual numa reunião sobre problemas de ambiente de trabalho. Tem uma piadinha que, não lembro, acho que é um dos roteiristas do Linus faz, disse, ah, você vai ficar só nessa mesa ou vai subir em cima dela e dançar? Olá, essa é uma reunião sobre assédio.
Parece um episódio de The Office, né?
Você achou da hora fazer essa piada agora? Tipo, agora? Então, fica difícil. Mas resumindo, é isso. Testes questionáveis, problemas no ambiente de trabalho. Espero que eu tenha... O Zimmer te disse que é uma boa troca soco lá fora.
Isso tem acontecido muito no Flamengo, tipo... Não sei se tá resolvendo as coisas, mas ontem eles classificaram. Olha aí.
É crescendo na adversidade, entendeu? Não, pô.
É brincadeira.
Mas espero que tenha... espero que esse resumo ajude a galera que tá querendo entender o que tá pegando. É bastante relevante a discussão. Eu acho que testes, metodologia de testes são relevantes.
Sim.
Então, é meu dia a dia. Então, a gente lida muito com isso. No começo, eu sinto um pouco as dores do Linus quando alguém vai lá e aponta seus erros, porque a gente erra, tá ligado? Mas aí, a partir do momento que eu vejo como ele reagiu a ser criticado, aí, gurizão, você tá por si. Você que lute, Linus. Porque, assim, se vocês me apontarem um erro, meu primeiro reflexo vai ser retestar, olhar de novo. E a priori eu não vou dizer que, olha você me atacando porque você disse que aquele gráfico meu tá errado. Não, eu tô vulnerável a isso e não vai ser um reflexo atacar o mensageiro, entendeu? E os caras meio que... Não vou dizer que atacou o mensageiro, mas, né, se pudesse... Dá a impressão que o Linus queria pular no pescoço do Steven essa resposta. Sem mencionar o nome dele, inclusive, até porque eu acho que o Linus interpretou um pouquinho naquela vibe, canal menor, dando meu exposed pra se aparecer, entendeu? Sendo que o GamerNexus não monetizou o vídeo do Exposed. E o Linus inicialmente estava monetizando o vídeo de pedir desculpa. O Samurazo te acusou de ser vascaíno, tá?
Eu não sou vascaíno. Existe um vascaíno entre nós, mas não sou eu.
Eu sou vascaíno não praticante, galera.
Só isso que eu posso dizer.
Tá na Série A ou Série B o Vasco agora?
Série A, mas...
Não, agora, né?
Mas tá na zona de rebaixamento.
Eu acompanho tão mal o... Então, eu sou vascaíno não praticante. Então, a primeira pergunta que tem que fazer quando quero falar de futebol é qual das séries está o Vasco. Porque nunca dá pra ter certeza. Acho que a última vez que me interessei por futebol foi quando eu ouvi falar que um jogador do Vasco chamava Pikachu. Aí eu precisava muito entender o que tava pegando. Por que, que um jogador... Por que, que tinha um Pokémon jogando no Vasco? O desespero bateu tão grande assim. O Vitor BC disse aqui, o GN, o GamerNexus, né? Dobrou o fluxo de views em 3 dias. Ninguém é santo aqui. Beleza, dobrar o fluxo de views, mas se ele não monetizou, ele não ganhou nada. Essencialmente nada, exceto se ele ganhou inscritos. Mas o GamerNexus já vinha crescendo bastante nos últimos tempos. Não acho que foi... Inclusive, cara, assim, foi coragem do Steven, tá? Porque quando você vai lá e ataca uma figura carismática, pública, que tem muita gente que gosta dele... Eu, quando comecei a ver o vídeo, achei que ele tinha se ferrado. Que o Steven ia se ferrar. Porque o backlash ali, o pessoal que gosta do Linus vendo esse ataque...
Sim.
Ia pular na jugular dele. Só que as críticas eram muito justas.
Ele construiu todo o vídeo de um jeito que não tinha muito como o Linus se defender. Tanto que o Linus nem se defendeu muito, assim. Só meio que aceitou e...
Se o Linus não tivesse dito nada, tinha sido melhor. Ser sincero, cara. Um superchat que veio aqui antes da gente trocar para o assunto dos impostos. O W disse, beleza, falando no DLSS 3, isso daria um artigo? Todas as placas com DLSS 3 são capazes de duplicar a taxa de quadros se tiver 60, roda 120, digamos assim? W, não. Não é o que acontece, porque o DLSS 3 está colocando algumas etapas extras, digamos assim. Você vai lá, vou explicar isso direito, senão o Zibert vai me mandar mensagem e a gente vai ter que cortar esse pedaço dessa live de novo. Tomara que não, mas vamos lá. A placa de vídeo renderiza um frame, tá aqui, bonitinho. Ela trabalhou e fez o próximo frame. É aí que o DLSS 3 vai entrar em ação. Ele vai lá e vai criar um novo frame por aqui no meio. Então, tipo, você tem um frame pronto, você atrasa a exibição dele para ganhar uns milissegundos para o DLSS lá enfiar outro quadro. Aí, resultado, se você tinha 60 FPS, né? 33 milissegundos, 33 milissegundos, 33 milissegundos. Você, em vez de mostrar em 33, você segura um pouquinho ali, põe tipo pra 30... Acho que leva 2 milissegundos, tá? Do DLSS 3. Então, em vez de mostrar em 33, você move pra 30... Eu não acredito que eu levei tudo isso pra somar 2. 35 milissegundos. E aí, enfia outro quadro aqui, que o DLSS 3 gerou. Não, mentira, tem que empurrar mais pra frente, porque senão vai ter problema de frame pacing. Mas resumindo, ele vai demorar esse quadro que tá pronto pra pôr um outro que ele desenvolveu e daí pôr esse. Isso não é o que o Frame Generation faz? Exatamente, Pugo, que é o recurso do DLSS 3. Essa é a principal novidade. O louco está indignado com a minha soma aqui. É isso o principal recurso do DLSS 3. Então, como você viu, não é como se ele estivesse simplesmente fazendo um quadro novo sem ter um detrimento ali no tempo que vai ser exibido outro quadro. Então, você atrasou a exibição de um quadro para pôr um novo e dependendo da taxa de quadros que está rodando, vai ser mais ou menos efetivo. Então, por exemplo, se está rodando a 30 FPS, boa chance de dobrar para quase, ir para quase 60. Está rodando 70, 60, vai entregar uns 110, sabe? Depende de jogo para jogo. Mas você consegue ganhos que vão, a gente testando aqui, de 30 a 100%. Em cenários não tão bons, vai entregar uns 30%. Acima dos 100 FPS, ele não entrega quase nada. Ele não vale a pena.
É.
Entendeu? Então, por isso que não varia de jogo para jogo. O resultado costuma ser bom. Mas se você já está rodando altas taxas de quadro, ele não é tão útil assim. Ah, é. O Shikara disse, no meu caso, foram 30 mil gastos me baseando em vídeos do Adreno e do Loki. Eu me responsabilizo pela parte dos vídeos que você viu da gente. Se o PC deu ruim, foi tudo que você ouviu do Loki explicando. A explicação dele que tá errada. Inclusive, esse fim de semana, um dos vídeos é o Exposed do Loki. A gente juntou todos os erros que ele tem em vídeos
dos últimos vídeos. A gente vai testar uma coisa também.
A gente vai ver se esse lance dá views, tá ligado? E eu vou monetizar essa merda. O Bruno Cavalcante perguntou se o DLSS 3 nunca vai ser usado em jogos competitivos. Ele pode ser usado, ele aumenta a fluidez, fica. E assim, a gente testou, a latência dos comandos não fica alta. Só que para games competitivos, nada é melhor do que ter performance bruta para ter frames sem uso do DLSS 3. Então não é ruim, mas. Não chega a ser ruim para jogos competitivos, mas não é o ponto forte do DLSS 3. E a última que eu quero ver, o último que eu quero ler aqui antes de a gente ir para a questão ali dos impostos, e eu perdi. O Wesley perguntou do FSR 3.
Vem aí, né?
Gente perguntando, então...
vem aí ou não vem?
A ID falou, já fala dele faz um tempo, cara. E para mim vai ser a prova de fogo daquele papo da NVIDIA que precisava de hardware novo para o DLSS 3. Porque se a AMD não conseguir fazer, é a prova de que realmente a NVIDIA não estava mentindo quando disse que precisava daqueles flow... Motion Flow Vector. É até uma parte do hardware lá.
Sim.
Que é específico da série 40. A AMD tá demorando um pouquinho. Eu tô começando a achar suspeito esse que talvez não era papo. Não era só papo. Tá demorando mais do que o DLSS, o FSR demorou para aparecer.
Sim.
Então vamos ver. O Vitor disse que o FSR 3 tá de mão dadas com o Half-Life.
Não, mas o CS2 que prometeram durante 1000 anos tá vindo aí, ué.
Né? Quem diria?
Não perca suas esperanças.
Né? Não duvido. Vamos lá, partiu para os impostos, segundo assunto?
Vamos para o próximo.
Quer mandar um resuminho? Ou não? E assim, se desse, não, né? Porque...
É, não.
Mas não dá porque é imposto. É. Você vai ter que fazer.
Bom, vamos começar pela ordem das coisas do que aconteceu, né? No dia 1º de agosto, saiu a notícia da remessa conforme.
Uhum. Começou a valer, né?
Exatamente, que seria a padronização, digamos assim, para o imposto que passaria a ser aplicado diretamente na hora da compra. Para compras abaixo dos $50, seriam cobrados o ICMS de 17%.
Uhum. E com isenção fiscal, porque isenção do imposto federal.
Exatamente.
O governo federal ia abrir mão de cobrar o imposto dele.
Exatamente.
É de 60%.
E aí, acima dos $50, sofreríamos todos com os...
O Haddad chega assim, ó. Se passou $50, o Haddad chega assim, ó.
Os violentos 60%.
A gente chegou a fazer um cálculo do...
Sim, tem uma calculadora lá no G1, quem quiser dar uma olhada, que daí você consegue fazer o cálculo dependendo da quantidade de valor, você digita o valor em dólar e acaba caindo. A gente tem um link para ela dentro do artigo que está escrito o que muda nas compras internacionais até $50 a partir de hoje. Foi um artigo que a gente publicou na época.
Uhum. É quando começou, né?
Exatamente. O Diego acabou fazendo um vídeo explicando todo o assunto, que por enquanto ainda é bastante atual, a gente consegue ver e tem uma boa explicação.
Eu quase fiz outro.
Então. E aí a gente entrou numa de fazer outros porque uma nova notícia surgiu.
E capotou.
De que ia acabar mesmo para as compras abaixo dos $50 ia cair e todos seriam cobrados.
Carinha do Haddad de mais de $50 isso aí? É 50 quanto que é essa comprinha tua aí? Essa placa de vídeo saiu quanto?
Mas depois o governo acabou soltando uma nota dizendo que não ia acontecer, enfim. Mas parece que eles estão só colocando o pezinho na água para ver qual é que é.
Se tá frio ou não.
Para medir a temperatura para ver o que é. E esse é o resumo
mais básico, direto, né?
Completo de tudo que aconteceu aí nessa treta toda da importação.
O que pega nesse lance... primeiro, tá, O Haddad conversou com alguns jornalistas, eles deram... Publicaram, acho que foi a Metrópolis, foi a nossa fonte.
Foi quem publicou primeiro, se eu não
Então houve uma confusão sobre o Haddad ali divagando e coisas que realmente iam acontecer. O que acontece é o plano do Remessa conforme é o que está valendo agora. Tanto que daí os tweets, o Twitter oficial do governo, o X oficial do governo. Mas as contas oficiais, tu tá, não, o que estava valendo é o Remessa conforme.
Sim.
Depois teve um representante do governo que vai me falhar a memória, mas... Foi no conversar no Globo News, acho que foi com numa entrevista com a Sadi, que ele comentou, não, o que acontece é que a gente já, provavelmente vai mexer nisso no futuro. Sim. E provavelmente vai cobrar também dos valores dos produtos abaixo dos 50 e ia mexer na taxa nos acima dos 50. Então, para quem ia comprar coisas abaixo dos 50, ia ficar pior, porque não ia ser isentado do federal, do imposto federal, mas acima dos 50 ia ser cobrado um valor menor do que aqueles 60%. Ia ser uma taxa única de, sei lá, 17%, acho que era, que tinha vazado. Mas o que está acontecendo é, eles estão na dúvida, então o governo está olhando ali como vai ajustar isso aí. Qual é a situação? São várias coisas ao mesmo tempo e conflitos. Nós temos a ponta de nós, né, consumidores, que...
Sim, né, queremos comprar mais barato.
Se fosse bom, não se chamava imposto, tá ligado? Então, obviamente, ninguém gosta de imposto. O governo anterior também tentou mexer nesse vespeiro. Foi, tipo, a impopularidade de mexer nisso foi tão forte que na hora o presidente recuou, porque ele viu o quanto isso era impopular e não estava muito a fim de piorar a popularidade dele naquela hora. Então é um vespeiro que vem governo, vai governo, vem governo, vai governo, ninguém resolve. Porque você tem as pessoas não querendo pagar caro, que elas não são idiotas, não são imbecis, tá ligado? Ninguém quer pagar imposto. Você tem a ponta dos lojistas locais, que são imbecis, porque eles infelizmente têm que pagar todos esses impostos, então a carga tributária sobre eles é gigante, e eles veem um player que paga menos imposto que eles não conseguem disputar.
Então, o argumento é justamente esse, né? Que, eles não, que os locais não conseguem competir com eles, e também tem o fato de que a importação aumentou muito nos anos mais recentes com as lojas como AliExpress e a Shein, ou Shine, escolha como você prefere comentar, né? Então,
Shine. Então você tem... Que é uma coisa que às vezes o pessoal tem que entender. Política é sempre disputa de interesses. Então nós temos os lojistas locais, nós temos o governo que obviamente não quer abrir mão de imposto, porque uma solução que daria para sugerir é: e por que você não baixa o imposto nos lojistas locais também, governo? E você tem um rombo, você, na verdade, com o novo meta de gastos do governo, eles têm que arranjar, acho que é 100 bilhões, se eu não me engano, do orçamento de arrecadação. Isso vai ter que sair de algum lugar. E tem que ser adulto, galera. Não tem como, não existe matemática, não tem milagre numérico. As coisas têm que ser equilibradas de um jeito que a gente quer que o nosso país seja. Você tem que saber o que você vai tributar, o que você não vai tributar, coisas que você tem que beneficiar, coisas que você não tem que beneficiar, entendeu? Então é uma questão muito difícil. É uma coisa que eu comentei no vídeo que eu fiz originalmente, que é: eu não tenho nem cacife para discutir muito isso, tá? Eu não entendo carga tributária, eu não sei fazer país. Então é uma discussão que você tem que ouvir fontes melhores do que eu. Não é da minha opinião que você tem que ouvir, tá ligado? É muito difícil lidar com esse tópico. O que eu posso dizer com tranquilidade para vocês é que a gente já deu isenção fiscal para coisa tipo jet ski, que daí vocês estão de sacanagem comigo, entendeu? Sim. Porra, a gente está escolhendo o que a gente vai incentivar que o país tenha. Quais as atividades econômicas, que tipo de coisa que a gente quer incentivar. E, pô, quando tirou isenção em jet ski, você está de sacanagem comigo, tá ligado?
Exatamente.
Difícil. O pessoal vai pegar no meu pé, que obviamente o chat já está aqui pegando no meu pé, faz
padrão,
parte.
Padrão, é o normal. Não dá para agradar os gregos e os goianos,
não é mesmo? Eu tava achando tudo que vocês estão pegando aqui no meu pé tá tranquilo, exceto o cara que diz que eu sou ANCAP, Bruno Cavalcante. Eu conversei aqui com o RH do Adriano e me recomendaram a gente trocar soco 5 minutos lá fora.
Meu Deus.
Pra gente resolver isso aí. William Johan disse aqui, reduzir gasto não dá, né? Esse governo é uma vergonha. Então, esse que é o ponto. Pra reduzir gasto, você tem que cortar. Pra cortar, você tem que cortar em algum lugar. Então, sempre vai ser uma questão extremamente difícil. É sempre uma disputa. E é uma parte da cobertura que a Adriana não... Sinceramente, eu humildemente não vou conseguir acompanhar, galera. O que eu posso é só trazer dessa perspectiva do consumidor. É uma droga pra gente, mais impostos, óbvio. Mas também mostrar pra vocês quais são os interesses que estão por trás de subir ou descer o imposto. O que quando puxam a reguinha pra cá ou pra lá, quem é beneficiado e quem não é. Porque o mundo não é um jogo de resto zero, então tipo não é tirar 100% de um pra dar 100% pro outro, mas esse é o momento em que você realmente tá dificultando a vida de um e dando privilégios pra outro. Aí é uma questão de saber qual é o jeito mais inteligente de fazer isso. E boa sorte, porque são 200 milhões de habitantes.
É.
E 300 milhões de opiniões, porque eu mesmo tenho umas três ao mesmo tempo e eu não sei. O Mr. Bizil perguntou se o AliExpress já se adequou ao remessa conforme. Eu acho que o jeito mais prático de você ver se se adequou ou não é, colocou no carrinho, fez a, vai fazer a compra, se a taxa apareceu. Se a taxa não apareceu, não está no remessa conforme ainda. Que é para você, no momento da compra, você já pagar as duas coisas, entendeu?
É, eles sinalizaram que entrariam, né? Que eles entrariam Sim. de acordo com a remessa conforme,
a tanto Shein
eles
quanto a
Shein.
E a...
AliExpress, não?
AliExpress e Shein. A Shine. Mano, como é que se fala dessa loja?
Eu sempre falo Shein.
Né? Então, o papel higiênico diz que não é pra culpar o governo, é pra culpar as lojas que patrocinam a gente. Que sempre, agora você sempre começa a caçar todos os tipos de relações misteriosas e tentaculosas da gente apoiando coisas. Mano, a gente fez tanto vídeo de placa do AliExpress. Sim. Vocês vêm encher o saco da gente que a gente é um operador infiltrado das lojas. Ah, ataque à credibilidade vai rolar sempre. É um clássico. O Linus que o diga. O Pugo tá dizendo que algumas compras do AliExpress aparecem e outras não. E o Ricardo explicou pra gente como é que se pronuncia. Ele escreveu, é Shine, e escreveu só o nome da loja. Tipo, eu continuo não sabendo como se pronuncia. É. Tipo, eu sei como se escreve, isso eu já vi.
Explica como se fosse pra uma criança de 5 anos, por favor.
É. O Diego Menezes, apesar de eu não ter ficado de lado nenhum, ele disse que eu estou do lado certo. Então, eu fiquei aqui mó em cima do muro, porque eu tô, tipo, eu tô tentando trazer as disputas de interesse. Sim. O certo, eu sinceramente não sei resolver esse nó, tá? Sinceramente, não peçam pra mim resolver o nó de fiscal do Brasil. O que eu fico feliz é que tá começando a entrar de novo em discussão a reforma tributária, que Sim. eu acho que é por onde passa, galera. A gente precisa reorganizar os tributos. Porque a galera que ganha menos paga proporcionalmente mais do que quem ganha mais. A gente tem que resolver isso, tá ligado?
Mas calma, Diego. Não é você que vai resolver o problema do Brasil?
Não, ainda não. Ainda não. Vote em mim, galera. Qualquer coisa, se eu arriscar trocar de carreira, eu aviso vocês. Mas, mano, eu acho que eu não tenho estômago pra isso, não, cara. Eu não tenho... Ó, o Leonardo Benuzzi diz que Shein. Eu continuo não sabendo. O Felipe Sodré, nosso amigo, diz que o melhor lado atualmente é ficar em cima do muro. Pior que não. Pior que, assim, tem horas que você realmente tem que... Pra as coisas acontecerem, você tem que colher uma... Você negar as opções todas ao mesmo tempo não é resolver o problema. Você tem que abraçar que tem os melhores efeitos positivos e os menores efeitos negativos, e tem que ser. Porque solução perfeita não funciona, cara. E o Bruno Cavalcante disse que só tem política nos comentários. Bom, agora a gente não pode pegar no pé de vocês.
Inevitável, né?
A gente tá discutindo. Já vi... caixas de comentário mais malucas que hoje. Hoje até que não tá tão ruim.
Sim.
Até porque metade é o pessoal escrevendo de jeitos diferentes o nome da loja.
Ninguém sabe ainda.
O Lucas Polo escreveu que é Shein. Então, né?
É isso.
Eu acho que é por isso. É por aí. Vamos pra parte, então, de discutir assuntos que vocês querem aí. Galera do chat, vamos levantar algumas pautas. O que são assuntos que vocês estavam afim que a gente desenvolvesse em vídeos em cima? Então, eu lembro que uma sugestão que veio do Leandro Holtz, que é membro do canal, ele falou isso em outra live, então acho que eu não vi ele no chat hoje. Ele queria que a gente comentasse, que a gente testasse essas placas mais recentes que estão chegando agora, especialmente 4060, 4060 Ti. Elas vieram com uma restrição no slot PCI. Elas estão operando só em 8 canais, ao invés de 16. E ele queria que a gente testasse para mostrar se isso está impactando negativamente na... Tá impactando na performance. Então, esse é um artigo que a gente pode fazer. Então, vocês aí do chat, depois vocês acham relevante. O Space Forward, esse Starfield 30 FPS, acabou já sendo um assunto. Foi um assunto de vídeo.
A gente
então...
já tem um vídeo sobre, né? Os 30 FPS do Starfield.
E eu não tenho novidades. Então, se eu revisitar esse assunto, eu não tenho nada de novo para falar. O que eu posso falar... O Renan, ele disse aqui, é testar no PCI 3.0. Exatamente. É porque eu sei que em PCI 4.0 a largura de banda é tranquila, porque são muitos gigabits por segundo. Mas talvez em 3.0 pode ser impactado negativamente. O William Johan sugeriu a pauta, Starfield vai rodar no PC da crise. Então, sobre Starfield, galera, não vai ser assunto, porque nós já estamos testando Starfield. Então, nós recebemos a chave, começou os testes hoje.
Estava vendo agora há pouco.
Estava testando, testando no PC da crise. Obviamente tudo sobre embargo. Eu acho que o embargo inclui dizer quando que sai, então eu não posso dizer quando que sai também. Deixa eu ver que o The Problems... Não, ele perguntou quando que libera. Quando libera o conteúdo. Isso a gente acha que não pode comentar.
Não, acho que não.
A gente acabou de receber a chave, eu nem li o embargo inteiro. Eu só li o mais relevante. O Marcelo de Andrade se perguntou se a gente já zerou o Baldur's Gate 3. A gente nem abriu ele, então ele tá zerado. mas sim, no sentido oposto.
Inclusive, eu falei pro Diego, falei, Diego, a gente vai falar de Baldur's Gate? Ele me perguntou, você jogou? Eu disse, eu não.
Então, vamos falar o quê?
Então a gente não fala nada.
O Samurai disse pra gente jogar, mostrar em live. Não, então, esse é um dos momentos em que, como a gente recebeu com bastante antecedência, então, inclusive, quero agradecer aí a Microsoft, a Bethesda, pelo envio bem antecipado, eu consigo fazer um conteúdo... Claro que podemos fazer live, do tipo, rodamos o que vocês quiserem, mas como eu tenho acesso antecipado, eu vou poder testar muita coisa até a queda do embargo. Então vai dar para fazer um trabalho bem legal de testar múltiplos hardwares, poder jogar bastante ele. Então podemos fazer a live testando ao vivo, claro, vocês pedirem no
assim
chat.
Se for possível, isso vai acontecer certamente.
É, tem alguém dizendo uma data ali, talvez o embargo dizer que eu podia dizer quando eu vou lançar, e ele já tem uma data ali. Estão falando, tão curiosos sobre a performance nos portáteis? Sim, eu vou testar. Nesse exato momento está instalando no Asus ROG, inclusive, o ROG Ally. O Samurai pediu para eu quebrar o embargo, ele se mostra hoje. Agora, o Luan Fábio já jogou, porque ele disse que o jogo é chato, então aparentemente ele já jogou.
Mas alguém jogou, e jogou muito rápido, né?
É, por isso que você não gostou, tá ligado?
Dá uma outra chance.
Ó, o Hélio Galvão mandou aqui, ó. Ele é membro do canal, mas também mandou um superchat. Mas se tivesse só sugerido, não precisava ter mandado superchat, senhor Hélio. Ele disse, eu tenho interesse em placas de vídeo de baixo consumo. Se eu fizer downclock e consigo dispensar o conector de energia, isso pode ter algum efeito colateral ruim? Essa é interessante, tá? Porque tem placas que estão muito próximas de operar só com 75 watts do slot PCI.
Sim.
Né? O slot onde elas são encaixadas oferece 75 watts de energia. Se bobear... Eu não sei se ela liga, mas a gente pode tentar pegar uma dessas placas de entrada, ver se liga, e se ligar, tentar usar sem o cabo de energia.
É uma ideia.
É, Leon Galvão. Na verdade, Leon Galvão, eu não sei se é o que você gostaria, ou também, já que enquanto não apareceu ainda outros assuntos aí da galera no chat.
Seu mouse morreu,
Diego. Vai, mouse. Mas a luz dele tá acesa. Bom, a gente já sugeriu internamente aqui uma vez um artigo em que a gente pega hardware topo de linha, e vai limitando eles em energia cada vez mais, para ver como ele performa com cada vez menos energia, fazendo downclocks cada vez mais agressivos, para ver como seria uma 4090 tendo que funcionar em pouquíssimos watts, tá ligado? E frequências muito baixas. Também é uma possibilidade pra gente ver. O Magrini disse, aparentemente os últimos 5 governos também não sabem fazer país, tá aí a nossa situação atual. Olha, eu tenho a impressão que deu ruim ali quando... Sabe Pedro Álvares Cabral? Quando ele desembarcou e fundou o PMDB. Dali pra frente, né, ninguém nunca acertou esse rolo aí. O Magrini também disse que é pra eu piscar 3 vezes se o Starfield estiver bem otimizado. É quebra de embargo.
É, piscar 3 vezes? Dá um sinal.
É, só rodei num hardware até o momento. E o Dan Rodrigues aqui renovou a sua... Tá aparecendo como membro novo, mas o símbolozinho dele é que ele tá há meses. Mano, o YouTube não faz sentido. Não faz sentido. Como ele me disse que o membro se tornou membro, mas ele é membro há tantos meses? Na mesma frase. Ó, o Pugo comentou, faz sobre se tem diferença sem AMD Sun, que é o... Pô, o pessoal já tá usando mais o nome Resizable Bar, né? Que é... Talvez... Pode ser, porque a gente pode incluir, ligar e desligar o Resizable Bar, cara. E ver se impacta lá na 4060, na 4060 Ti, com o Resizable Bar se vai influenciar nesse momento ali do PCI muito limitado. Eu pisquei 3 vezes, gente. E o evento, eu vou piscando, eu preciso piscar.
Alguém disse, ele não piscou.
Ele o Felipe Sodré, agora ele não pisca mais pra não quebrar embargo. Então, galera.
Eu espero que o Diego pisque.
Eu já pisquei, eu queria brincar de ficar sem piscar, não consegui ficar 5 segundos sem piscar. É porque pô, é muita tela e muita luz na minha frente, vocês estão pedindo pra eu piscar, cara. Ah, deve ser porque ele deixou vencer o sub e depois eu resub. Eu não entendo a lógica desse rolê.
Ah, aqui, sim. É, pode ser, mas acho que não, sei lá.
O Bot Vinic disse que toda vez que ele ativa o Resizable Bar, o Windows não abre. Porra. É, aí eu acho que eu recomendo você não habilitar, porque não, isso não funciona. Especialmente em placas da NVIDIA, tem alguns momentos que dá pau o Resizable Bar e a NVIDIA tem um impacto menor em performance. Tem jogos, alguns que até podem impactar, mas eu lembro que no começo a NVIDIA não estava recebendo tanta diferença de ter ou não Resizable Bar. A AMD estava mais impactada por essa diferença. Tá? Vamos ver. Deixa eu ver o que mais o pessoal foi listando aqui. Pelo jeito está ruim, mano. Porra, gente, como é que vocês estão concluindo coisas?
É o trauma recente, né, Diego? Muita coisa ruim vindo, né? Vindo mal otimizado. Eu acho que as pessoas estão meio traumatizadas.
Pô, mas o preload começou cedo. Eu acho que a Microsoft está muito confiante que o jogo está bem... A Bethesda está bem...
Sem dúvidas. Assim, é um sinal de confiança, né?
Pô, mandou muito cedo para o pessoal fazer preload. Falam que está muito... O Phil Spencer disse que é o jogo mais estável Ele fala, inclusive, vendo as métricas, né? Eles usam métricas de crash e tal. Que, segundo ele, está super, super redondinho o jogo.
Já que a gente está num dia de indiretas, porque teve gente aí que demorou para mandar a chave. Demorou, se a gente só recebeu a chave em dia de lançamento também.
Não, Last of Us a gente testou.
Já aconteceu.
O Last of Us a gente testou junto com a galera.
E chegou bem, né?
Como chegou
bem otimizado o Last of Us?
Chegou destruído, mano. Vocês estão confirmando? Não, nós não estamos confirmando, Magrini. Não,
não estamos
comentando nada no momento sobre isso, cara.
Só está conversando.
É. O Chicara disse que para quem curte games está muito bom esse ano. Realmente tem bons jogos.
Sim.
O Gori que mandou aqui. Boa noite, Adriana. Eu tenho uma dúvida. Eu trabalho com modelagem e vou montar um PC novo do zero. Qual a melhor opção? Um 13900K ou 7950X? Pô, se eu tivesse que escolher entre um dos dois... É que são dois monstros, tá ligado? O 13900K entrega mais performance para alguns cenários de render que a gente testou aqui. Mas o 7950X, tipo, os dois atendem muito, muito bem um PC desse perfil que você tá querendo montar, cara. O Random Hobby tá chamando a Bethesda e a Microsoft. Já que vai me caguetar que eu quebrei embargo. Não quebrei embargo, pô.
Vocês viram estar do nosso, mano.
Iago da Fontes que tá esperando a gente falar para saber se compra. Bom, vai estar no Game Pass, mano. Então, você tem a possibilidade de pagar um mês de Game Pass para ver se é bom. E você diz, nossa, é bom. Vai lá e compra em definitivo.
Eu que nunca assinei o Game Pass, custa R$5, não é? A primeira assinatura?
A primeira assinatura é R$5.
Posso até me aventurar.
O Iago Galvão mandou aqui, obrigado pela resposta e boa noite para todos. Cara, é um interessante. Tentar fazer uma placa funcionar sem energia. Ou, assim, pode ser que a gente tente, não consiga nada. Aí a gente posta um shorts, né? Porque vai durar um minuto a gente dizer, ó, a gente tentou, Elion, e não deu, né? O Leandro Holtz, que inclusive tá aqui no chat.
Olha, Leandro.
Ele disse, ó, depende mais a placa de vídeo para modelagem. É bem relevante uma placa de vídeo para acelerar a modelagem. Dependendo do tipo de modelagem que você vai trabalhar, é importante que seja uma placa da linha profissional. A gente fez um vídeo recentemente sobre as Radeon e, né, a linha Pro. E a gente também fez um vídeo com as GeForce... as Quadro. A gente também fez um tempinho atrás. Tem alguns softwares de modelagem que muda completamente o desempenho se você compra uma placa de vídeo da linha profissional ao invés da gamer. Sim. Então, tipo, cabeça de azeitona, eu não tava precisando, né? Aqui o Leonardo Araújo disse, te amo, cabeça de azeitona.
O
parte menos popular da pizza, cara. Você joga fora azeitona? Joga fora.
Cara, eu não é que eu não gosto de azeitona, mas na pizza eu não como. Eu evito.
Vamos verificar.
Não tem problema.
Vamos ver a popularidade da azeitona para ver o quanto eu me ofendo com o apelido que eu acabei de ganhar.
Cabeça de azeitona. Ontem veio um entregador aqui, vou contar um bastidor. Ontem veio um entregador aqui e aí ele ficou impressionado, né? Ele perguntou, aqui que é o Adrenaline?
Sério?
E aí o Fábio disse, sim, aqui é o Adrenaline. Ele falou, é aqui que o carecão trabalha? A gente riu e confirmou.
Ai, o cara é aqui. Pô, o carecão é fogo, velho. Mas esse conheceu a Adrena, né? Eu gosto dos entregadores que chega aqui entre. Nossa. Que lugar é esse?
Você tem uns negócios.
Os PC estranho,
um
mano.
Legal aqui, né?
Um neon.
É bem legal.
Aqui é a loja de informática, moço. Vocês consertam? Eu tô aqui com meu touchpad.
E a quantidade de pessoas que liga pra cá perguntando se a gente vende coisas também é bem impressionante.
É, a gente não vende nada.
Vocês ficariam surpresos.
Não vende nada. É uma das coisas que ajuda a gente a ficar falando mal dos produtos, entendeu?
Exatamente. Ah, peraí.
O Lucas Lisboa quer saber se eu vou fazer implante capilar. Parece meio estranho fazer. Eu acho meio bizarro os produtos capilares. Acho que eu tô de boa. Nessa altura já dá pra aceitar só, acho, o meu destino.
Vocês odiariam, não?
Pesquisa de aliens. Quem tem um inscrito não precisa, desse não precisa de inimigos, verdade.
Não é, porque os caras estavam querendo durar a gente.
Ó, deixa eu lembrar o que a gente tinha no Trello de coisas que a gente chegou a sugerir pra testar. Mas um é esse, era limitar a energia dos componentes ao máximo. Tem também um que a gente cogitou aqui, que é então esse que o Leandro Holtz falou de testar em PCI 3.0, ver se tá limitando essas placas novas. A enquete foi apertada, tá? O azeitona perdeu por 53%, cara.
Olha aí. Como assim? Perdeu. Quer dizer que as pessoas jogam fora.
53% não gosta da azeitona. O Ih, rapaz, disse que uma vez entrou no nosso blog e achou que dava pra comprar algumas coisas. Não dava pra comprar nada no nosso site, cara. O Cassiano 2, o The Fourth Bernard, perguntou. Você torce pra qual time?
É segredo.
Ah, pelo amor de Deus. Não, não. Pela ética jornalística, você tem que dizer pra qual time você torce.
Tem que dizer?
Claro, porque senão a gente não sabe pra qual lado é enviesado os seus comentários, entendeu? Porque você agrediu o Flamengo aqui.
Eu não
a instituição
agredi.
Não, não. Você disse que a instituição do Flamengo
não,
tá...
de jeito nenhum.
Tá fora de controle.
Não, eu constatei que as pessoas do Flamengo estão se batendo e é um fato, é. Em menos de um mês os caras se bateram duas vezes. Não é verdade? É verdade. Aconteceu. Foi o primeiro soco do preparador físico. Já saíram na porrada aí, dois jogadores.
Preparador físico? Não era motivacional? Será a porrada? Ele viu que o jogador só funciona na pressão.
Eu vou te explicar. Foi assim, ó.
Tá, vamos lá, vamos lá.
Acabou o jogo, eles ganharam o jogo. Só que no meio da partida...
Eles estavam ganhando.
Não, eles ganharam o jogo.
Eles ganharam o jogo.
É, rolou um jogo.
Vocês estão ganhando.
Exatamente. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Eles estavam... O preparador físico mandou um cara aquecer e ele falou assim, eu não quero aquecer. E ele ficou no banco. Rolaram outras
profissionalismo.
Coisas.
Profissionalismo.
Mas em alguma altura do campeonato, quando eles voltaram ao vestiário, o preparador físico cobrou e agrediu o atleta que não quis aquecer.
Mais uma vez, profissionalismo para os dois, né?
Exatamente.
Um parabéns para o profissional. É assim, realmente é assim
isso,
que...
Estou
é assim,
gostando de ver.
É assim que você prepara os jogadores, mano. Ó, o Cauro Vicente disse, o fato é que agora o YouTube pode pausar o membro. Se pausa e depois volta, o emoji vai continuar o mesmo. Ah, anteriormente zerava e contava novamente. Agora eu entendi. Então a galera tá se tornando membro e tá com avançado o símbolozinho ali da Adriana, é porque ele está...
Eles foram membros, interromperam o processo e voltaram. É isso.
Isso, exatamente.
Resumo.
Não, a gente não faz leilão, Luiz Franco. Especialmente de peças únicas de empresas pequenas que não tem como... O Clique no Paulo disse uma ótima tarde para ambos os cavaleiros.
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado. Uma ótima tarde para você também.
Ó, e o Gorek disse, fica difícil de colocar num superchat só. Mas dentre os dois CPUs que eu disse, na questão de longevidade, vale mais a pena apostar na AMD ou na Intel? Se você quer... Assim, se você comprar um 13900K ou um 7950X, eu não consigo imaginar numa janela curta de tempo você tendo que trocar eles. Sim. Nem média, nem longa. Você vai ficar muito tempo com os dois. Se você quer ter uma margem para trabalhar mais para frente, aí eu apostaria no 7950X, porque ele está no soquete M5 e a AMD vai suportar por mais anos esse soquete.
Isso que eu comentar.
Então lá mais para frente dá para você trocar.
Se a gente tomar como base o M4, né, que durou bastante tempo.
Então... Durou uns 5, 6 anos, pelo menos, de lançamentos, entendeu? Então, pô, chegou lá, teve umas puta evolução nos Ryzen M5, você pode trocar o processador. Só que você está comprando um processador tão absurdo que eu não enxergo você tão logo trocando ele também.
É, outra coisa que você teria que considerar provavelmente seria o preço da placa-mãe que você vai comprar agora, né? Mas se você já está investindo tanto dinheiro, como que você... Bastante dinheiro para colocar aí nessa...
Você é rico.
Não. Mas às vezes guardou bastante dinheiro e agora vai fazer um investimento, né? Então, mas é uma das coisas que você provavelmente vai ter que considerar aí também, né?
Ó, Boyhead, tem uma bem interessante aqui, que pode ser um artigo para os membros também. Ele disse, rola de fazer um vídeo colocando dois processadores concorrentes para competir no mesmo consumo de energia, limitando ambos por undervolt. Colocar para brigar AMD e Intel e só vai ter só 45 watts, achou ruim? Problema é seu. É uma ideia. É uma ideia. O Leandro Holtz pagou aqui para dizer Kerber não pode fazer implante por questão de marca registrada. Que nem o R9 não pode ajeitar os dentes.
Sim.
Cara, se eu pôr cabelo ia ser bem estranho.
Tá no contrato do dia.
Ia ser bem estranho. Primeiro que vocês iam continuar me chamando de carequinha. Eu tenho certeza.
Sim.
Que eu ia ter, tipo... Sim. Aí quem não entende o contexto ia olhar... Pô, o bicho tem cabelo, tá ligado? Quem chama ele de careca?
Esse cara aí não era o careca.
É tipo ex-gordo, tá ligado? Ex-gordo é sempre gordo. Sei lá. Uma vibe assim. Mas sim, a essa altura eu sei que é parte da minha identidade já. Sei lá, não sei se eu me importo também. Na verdade, eu me importo, eu queria ter cabelo, essa é maneira. Tipo, aquela vez que fizeram a montagem, trocaram meu cabelo com o do MW Informática, aí deixaram o MW Informática careca e eu com topete. Eu achei legal o topete. Só que a gente não pode ter tudo que a gente quer, né?
Tudo bem.
O Pugo comentou, tem alguma diferença entre RTX 3060 Ti GDDR6 e GDDR6X? Ganha uns 5, 10%, eu acho, de performance. Deixa eu ver se tem no Tech Power Up Database, só pra gente ter um número aqui, mas eu acho que dá uma diferencinha. Pera aí. É a 3060 Ti GDR6. Deixa eu ver se o PP... Aí, fez vídeo. Não. Deixa eu ver se o Locke... Alguém do Brasil fez vídeo dela? Não. É que a diferença não é muito, muito grande. Mas as memórias mais rápidas costumam dar um ganhozinho ali. Vamos abrir o performance relativa do daqui.
Eu fui denunciado. As pessoas descobriram que sim, eu sou o Palmeiras.
Oh, como é que descobriram?
O Samurasa deu um superchat ali. Eu acho que ele foi me investigar de alguma forma.
Pô, já estão revirando o teu passado, mano. Que
fogo. Ele me encontrou.
Internet é horrível. Esse lugar é horrível, mano.
Um artigo abordando custom keyboards. Isso, E-suites? É o suites, né? Dos teclados.
Pô, isso é maneiro, mano.
É uma coisa que a gente não fez, né? A gente não tem muito, né?
É uma coisa bem nicho, né? A galera que Sim. troca os suites e compra seus próprios teclados. No Tech Power Up Database não tem comparação. Mas eu sei que a diferença não é muito grande. Tem, mas não é muito grande. Não gaste muito dinheiro pra essa diferença. Adrenalina sem careca é igual a sem like. Tá vendo? Esse é o tipo de pressão que eu sofro. Tá no YouTube, o nosso corpo é muito exposto, entendeu? A gente é muito julgado pela nossa aparência.
Eu entendo.
Oh, o Pugo disse que a Chipart fez. Pera aí. Vou catar lá o vídeo. Chipart DDR6300Ti. Tentando achar um vídeo de nacional aí pra incentivar o produtor brasileiro, né? Local. Ah, eu não achei com GDDR6X. Tá só 3060. Ou eu fiz a busca que nem um idiota, mas não achei. Deixa eu ver se tem um.
Tem uma recomendação de teclado mecânico aí, Diego. O Ronaldo Gomes tá pedindo aqui, ó. Me ajudem, preciso de um teclado mecânico sem fio e no padrão ABNT2. O sonho dele é o G915 TKL da Logitech, mas só tem no padrão internacional. Esse padrão aí.
É exatamente esse, cara. Né? Esse teclado é muito da hora. Ele é muito bom, mas realmente o que me quebra as pernas é que ser padrão internacional é chato. E eu sinto falta do numérico também.
Eu gosto também. Pessoalmente, eu prefiro com o numérico.
É, eu tenho cabelo, disse o Lucas Polo. Eu só tiro pra aumentar os FPS, aumentar a taxa de quadros. Um teclado... Ele deu mais alguma característica do teclado?
Tem que ser mecânico, ele quer sem fio... ABNT2.
Vai ter que ser alguém que atua no Brasil, de preferência. Tanto só por vídeo.
Tem que ser.
Assim, ele não falou de orçamento. Eu escuto falar bem dos Red Dragon. A galera fala que tem um precinho... Tem um precito.
Dá pra tomar... Bom, se esse aqui é o sonho dele, dá pra tomar como base...
Um orçamento mais alto também, né?
Imagino que sim, né?
É. Talvez assim. Tadeus Rodrigues, seja bem-vindo aí ao nosso plano.
Muito bem-vindo, camarada.
E o Felipe que entrou agora quer saber da treta do Linus. É só rebobinar. Os primeiros 50 minutos é isso, cara.
Exatamente.
Mas o Lucas Polo resumiu, tá? O Linus foi comprado pela Microsoft e agora vai se chamar Windows Tech Tips. É. Basicamente é isso.
Sim, sim.
É. Apesar de palmeirense, o André confirma. Te exporam, cara. Sofreu exposure.
É, toda vez. Então.
Ó, The Four Bernard tá dizendo que é pra gente fugir da Red Dragon, cara.
Olha
só. E o Boyhead diz que ele curte o Red Dragon dele. Então, nossos membros nos dão... Então, a nossa amostragem pros membros é 50-50. É. Ó, e o Victor é o... Esse é o cara do Sim em Cima do Muro. É, eu não tive sorte com o Red Dragon, mas já vi gente falando bem.
Olha aí, todas as opiniões possíveis sobre os teclados da Red Dragon foram resumidas no chat agora.
O Samurasa perguntou se a gente tem alguma rixa com algum canal. Atualmente não, mas a gente atualiza vocês disso. Todos que a gente brigou, a gente resolveu lá no RH, foi lá fora, trocou 5 minutos de porrada e tamo de boa.
Exatamente.
Não, em geral eu acho que a gente não tem problema com os outros canais.
Não.
Faz tempo que ninguém chama a gente de moleque ou alguma coisa assim lá.
Isso já aconteceu?
Sim. Faz tempo.
Red Dragon é sorte. Alguns lotes são cagados, disse um amigo.
Ah, pelo amor de Deus. É como assim? É a marca Kinder Ovo, então. Você tá querendo me dizer isso? É, o Victor disse que alguns suítes dele começaram a falhar muito rápido. Ninguém aguenta 5 minutos de porrada com o Diego, especialmente eu, né?
O Diego é
bem. Mara RGB, tá? Esse é um. É que normalmente que.
Esse eu sempre vejo esse em alguns lugares.
É, o cara mais empolgado com os teclados é o Cassiano.
Exatamente.
E ele já foi, ele, né?
Ele já foi embora, eu acho. A gente viu aqui. Inclusive, agora há pouco ele tava fazendo palhaçada ali pra ver.
Pra encher o nosso saco. Veja os stories. Acho que ele tem nos stories dele a gente...
Provavelmente, eu não chequei ainda, mas sim.
É, porque o preço é competitivo, ó. Esse Kumar aqui que não carregou a imagem.
Sim.
Mas por R$200. Ah, agora veio. É a BNT2.
É.
É justo esse aqui que eu acho que só tava... O Cassiano reclama muito que ele tem essa furação assim. E ele fica acumulando sujeira.
Limpar, né? É, eu já ouvi ele falar desse problema.
É, e é meio bad mesmo. Não é um design muito feliz nesse aspecto.
Ó, o Gabriel Luiz perguntou. E vocês podem fazer...
E com Mara tem fio, como eu sou burro.
Ah, né? É verdade, de fato. Mas não tem versão sem fio?
Não.
Às vezes tem.
Sabe que eu tô de olho, na verdade, devia ter procurado mais. Eu tô com vontade de trocar o meu set lá em casa. Porque eu comprei o G903 recentemente. Naquele rolo da Dell lá vendendo.
Da Dell, né? Verdade.
É, comprei mais ou menos em 2001.
Sim.
Foi entregue ontem. Acho que foi o Paulo Batista que postou essa treta do site da Dell aí, que eles não tinham estoque, levou 1 milhão de anos pra chegar. Mas chegou o meu G903.
O Diego topou esperar ao invés de pedir o cartão.
Eu escolhi esperar. Entendeu?
Escolhi esperar.
Mas chegou depois de 1 milhão de anos, tá lá, firme e forte. Baita mouse, gosto bastante do G903. E tô ficando com vontade de fazer um full set Logitech, assim, porque dá mais 5 de dano em área, essas coisas de RPG, né?
Exatamente.
Mas eu tô cogitando de pegar um teclado sem fio também em vez dele. Só que, porra, o TKL é muito caro e não ter CCD, ele é.
É bem irritante, de fato. Eu apanho quase sempre. Inclusive perguntaram qual você usa, tipo, qual o seu teclado.
Hoje o meu teclado é... como é que é o nome daquela marca? Ela não atua muito no Brasil. Eu tenho esse teclado há tanto tempo que os caras nem estão aí. É horroroso o meu teclado. Ele é tão usado. Eu peguei numa viagem, o português dele é de Portugal. Eu fiz muito idiotice comprando o teclado. Era uma membrana bem nada a ver, da Roquette. É um teclado da Roquette. É ruim. Ele está em mau estado, está sujo, eu preciso trocar. Claro que tinha opção de limpar o teclado, né? Você sabe que...
geralmente essa é a primeira opção.
O Wesley Silva disse que tem um cara que esperou um ano chegar. Não, pô. Não, levou... eu comprei em fevereiro, chegou agora. Entrega expressa. É um SteelSeries. É um roquete da linha ali do SteelSeries. E tanto que a Redragon tem um wireless. Ok.
Não é igual aquele, né? Promo. Deve ter algum.
Bom, não teve muitos assuntos. Não sou torcedor do Fluminense, galera. Não, sou vascaíno não praticante. E o Fluminense tinha que estar na Série C, que eles roubaram umas subidas ali e falei mesmo. Mas...
Teclado ruim não se limpa sozinho. Exatamente. Esse é o problema do Diego. Que o teclado dele não se limpa sozinho.
Galera que estiver acompanhando esse vídeo depois que a gente transmitiu, deixa nos comentários dele algumas sugestões de assunto. Os membros também, eu vou jogar um post lá na comunidade para vocês sugerirem algumas coisas. Vou pegar as principais sugestões que vocês trouxeram e vou fazer enquete. Então, para a gente escolher um futuro conteúdo aí. Então, presidente, são os nossos membros do Full HD 60 Frames que fazem escolher. Fiquem de olho que vai aparecer uma enquete para vocês escolherem qual o próximo assunto que a gente vai trazer. O Bruno Cavalcante disse qual é a configuração do meu PC. Hoje lá em casa está um 3900 XT, Ryzen 9 3900 XT. Agora tá 3080, RTX 3080, com uns 16 GB de memória. Então vou ficar segurando os 16 GB de memória até ele começar a parecer que é um gargalo.
Até ser necessário pular para os 32.
Eu segurei os 8 GB por uma cara, tá? Fiquei em dois módulos de 4, 2 de 4 GB. O Lucas Polo falou, sugestão games no Linux. Também podia ser um artigo, comparar o que eu consigo jogar se eu pegar... e inclusive fazer umas gambiarra para fazer alguns games que não tem suporte oficial, tentar... O Samurasa quer saber, Diego, e o Warzone? Tá, gameplays também é uma opção pra gente fazer eventualmente nas sextas-feiras, né?
Podemos.
E o Vitor BC aqui disse, sugestão de tema, gestos secretos do Diego para burlar a NDA. Não, estou comentando da performance do Starfield.
Desvende. Não era uma dança do TikTok.
Nessas horas eu queria saber fazer uma referência a Jojo de fazer o gesto que aparece na temporada 3 lá, que é uma sequência de gestos que ele fala, mas eu não consegui decorar aquilo lá, então deixa pra lá. Aí fica aí, fica em intenção. Rola instalar Steam OS em outra máquina hoje, mas tem que ser hoje. Pode ser amanhã?
É.
Não, quer dizer, o Steam OS eu não sei se está disponível para download para qualquer PC. Mas poderia ser o sistema que eu testo. Poderia ser o sistema a gente testar. Bom, e também o Tony Redede disse, sugestão, ligar uma placa externa bem forte com aquele adaptador em um notebook. Esse é outro bem popular também. Várias vezes aparece no chat de outros vídeos e tudo mais. Vamos lá. Leitura de comentários aqui dos superchats que o pessoal mandou para fechar. Tadeu Rodrigues disse que está com 13700K, mas E790M, Auros e Waterforce X240. Vocês acham que eu deveria trocar o water cooler? Eu acho que não, porque o 13700K acho que está atendido por um liquid cooling de 240. É um artigo que a gente está trabalhando, tá?
Isso que eu ia dizer. Tem coisa vindo aí sobre o water cooler, né?
É, a gente está testando...
Não estou envolvido, mas está sendo testado.
Eu também não. Vou só pegar os resultados e depois publicar. E não vou revisar nada. Mas a gente está testando processadores operando em um liquid cooling de 120, 240 e 360. Para vocês entenderem a progressão, como fica a performance quando você está trocando. O Vitor BC está dizendo que o Steam OS já dá para baixar e instalar em qualquer PC. E o Jonathan Teixeira Rios disse, eu tenho um colega cujo apelido é Calvo. Achei que o apelido era por causa do cabelo. Eu perguntei se ele não se incomodava. Calvo é o sobrenome dele.
Puta, cara, que é o sobrenome do Diego também, sabia?
Vocês não sabiam? É o nome do meio. É um nome que meus pais não me amam. Daí é Diego Careca...
Careca da Adrenaline.
Careca da Adrenaline Kerber, é o nome complexo.
Exatamente.
Aí o Elber tá dizendo, ó, que dá para instalar sim, inclusive o Juli Linux instalou ano passado. E também já aproveito para deixar um abraço aí pro Elber. Bom, senhores, com isso, senhores, né? É nóis. Fechamos então?
Fechamos a primeira, o retorno. A gente promete afinar um pouco melhor as coisas para as próximas, mas a tendência é de que isso aconteça mais vezes.
Vamos tentar fazer esse formato mais vezes. Vou também pôr a nossa discussão lá no feed do podcast pra galera que quer só ouvir o nosso bate-papo também. Devo reativar, tirar o pó, jogar a naftalina para lá e pôr no nosso feed do podcast. Última pergunta aqui, só para fechar, o Eduardo Oliveira disse, está querendo pegar um teclado Cougar Luxlim nessa faixa de preço ou melhor? Você acha que tem um melhor? Nem conheço esse aqui. Vamos ver esse teclado. Luxlim. Ah, na faixa de R$700, é um teclado um pouquinho mais alto. Eu vou ser sincero que eu não estou tão por dentro. Ah, é um teclado da Cougar. Ah, a gente tem esse teclado aqui.
É aquele?
Não. É que ele é um. É o que o Blade tá trabalhando.
É o que o Blade
nele
usa,
agora.
Eu acho. Então, é, se for.
É, eu usando ele, eu gostei bastante. Eu não tô tão por dentro do mercado como um todo pra te dizer se não tem o melhor. Eu gosto dele. Ele é um teclado de alto custo, mas ele também é bem maneirinho. E ele tem o C-Cedilha? Não, ele não tem. Mas não sei se também é uma prioridade aqui pro Eduardo. Mas R$700 tem competidores. Acho que a HyperX tem um também, o Alloy. Acho que também está nessa faixa de preço, mas eu, para ser sincero, não tenho acompanhado o mercado de periféricos faz um tempo. Então, eu não tenho tanta propriedade para responder, Eduardo. Inclusive, eu vou dar uma pesquisada agora, mas mais de olho para mim. E talvez trocar o meu, cara. André Pereira disse que o Cassiano está namorando hoje, então ele não pode vir. Qualquer coisa, se vocês precisarem da agenda do Cassiano, o André Pereira está cuidando, aparentemente.
Cassiano estava aí até agora há pouco, pô.
É, e o Forf Bernard, de saudades demais desse estilo de quadro. Eu me divirto, passa legal.
Passa rápido, né? Passou rápido, pelo menos para a gente que está fazendo.
Né? Então tá, senhores. Então com isso vamos encerrando aqui essa transmissão, lembrando que a gente deve retomar esse formato com mais frequência. Semana que vem não vai rolar, porque vai acontecer um outro evento aqui. A Intel está buscando criar uma espécie de Black Friday deles. Eles estão chamando de Blue Friday, por motivos óbvios. E vai ter uma série de promoções e eles escolheram a gente como um canal para trazer esse conteúdo para vocês e para divulgar a Blue Friday. Então, semana que vem a gente vai ter duas lives, uma na segunda-feira. Eu e o Fábio Faia vamos montar uma máquina ao vivo, bater um papo com vocês e aproveitar para ir já chamando para esse evento da Blue Friday. E na quinta, da virada da quinta para sexta, que é o momento que vai condensar bastante das promoções, a gente também vai fazer uma live trazendo, mostrando alguns dos produtos que vão estar em promoção, comentando as características deles e batendo um papo, claro, com vocês aí no chat. Então semana que vem vai ser um pouquinho diferente e depois acho que volta de novo, ingressa aí, engrena o rolê. Aliás, Alves Dutra disse que... Ariel, isso aqui é saudades do videocast também. Então tá, senhores, acabou a saudade. Tamo de volta.
É isso.
Para esse fim de semana, amanhã vai sair um vídeo que acho que é aquele vídeo que eu comentei que a gente demorou mais do que eu tinha em mente, mas acho que vocês acho que vai ser interessante. Temos trabalhando também no guia de placa de vídeo. Essa semana, ao longo da live de terça, eu respondi várias vezes que, para quem está em dúvida entre placas de vídeo, talvez espere esse conteúdo que vai sair no fim de semana. E a gente se vê na próxima, senhores.